Bom dia, irmãos. Não tenho medo, não vou falar sobre carnaval, não vou nem mencionar o assunto. Nós temos coisas extremamente mais importantes para tratar e então hoje queria compartilhar com vocês alguns aspectos numa das passagens bíblicas mais densas e mais densas também no sentido de palavras, no de sentido de aplicações que nós temos nas epístolas do apóstolo Paulo, que é Romanos 8, a partir do versículo 28. O trecho todo é 28 até 39, mas nós vamos ler agora só até o versículo 30. O que nós lemos ali é o seguinte: sabemos. O que sabemos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, oremos que Deus abençoe a meditação sobre e o compartilhar sobre este trecho da Bíblia. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelo propósito maravilhoso que Tu tens para a vida de cada irmão que está aqui hoje e sobre cada irmão que está no mundo inteiro. Nós agradecemos de que entre todos os povos, em todos os contextos, em todas as culturas, Tu tens chamado pessoas, tens trazido a eles o conhecimento do Teu amor, da salvação em Jesus Cristo, com o propósito de transformar a sua vida e tornar essa vida semelhante, conforme a imagem de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo. Nós agradecemos por esse propósito maravilhoso. Nós não podemos esgotar esse assunto e nós te pedimos que Tu abençoes os momentos que estaremos compartilhando isto agora para a Tua honra e glória. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Introduzindo hoje, gostaria de dizer o seguinte: todos os tipos de experiências, situações, ensinamentos, relacionamentos, eles de alguma forma trabalham e moldam. O que é moldar? É dar forma ao nosso caráter. E, além disto, cada situação, ela tem a possibilidade de afetar e ou interferir no relacionamento com Deus. O que é interferir no relacionamento? Atrapalhar, tirar a paz, afetar o nosso relacionamento com Deus. Então, vamos pensar em tempos de bonança, em tempos que vai muito bem, tempos de paz. A conta bancária está certa, as contas deram certo, você está com superávit, está com dinheiro a mais na conta. Isso afeta? Afeta? Olha, a minha experiência ao longo da vida tem sido a seguinte, que muitas vezes uma gorda conta bancária, carro último ano, casa luxuosa, tem afastado mais pessoas de Deus do que problemas e situações difíceis. Eu tenho visto mais pessoas se afastarem de Deus em tempos de bonança, em tempos de paz, em tempos de prosperidade, tanto que nós temos agora algumas igrejas que pregam a prosperidade, e estão falando de prosperidade material, que aquilo mais atrapalha o nosso relacionamento com Deus e principalmente interfere negativamente, impede que Deus possa moldar a nossa vida ou moldar o caráter de Cristo. Vocês lembram que um dos quatro solos do qual o Senhor Jesus fala na parábola do semeador, ele fala daquilo que caiu entre os espinhos. E quais são esses espinhos? São os cuidados da vida, as riquezas, e podemos dizer com aquele hino, o brilho deste mundo. Então, muitas pessoas não se dão conta que a sua prosperidade material, a sua prosperidade profissional, está sendo um empecilho, uma dificuldade para que Deus trabalhe na sua vida. Agora, vejam bem, o apóstolo Paulo fala, todas as coisas cooperam. Então, também tempos de bonança, eles podem gerar em nosso coração um sentimento de gratidão e de louvor a Deus, e sabendo que Deus está cuidando e nos dando bens para que nós compartilhemos. Demos para aquelas pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho, onde Ele quer que nós ajudemos. Agora, tempos de crise emocional, tempos de crise na saúde, na família, na escola, no trabalho, eles influenciam e vão formando o nosso caráter. Isso é verdade? Vamos ver isso daqui a pouco. Então, nesse capítulo de Romanos 8, nesses versículos de Romanos 8, o apóstolo Paulo ele apresenta alguns aspectos em relação a provações, a tentações e tribulações que são a chave para experimentar bênçãos não suspeitadas nestas circunstâncias. Nós achamos que é tudo ruim, tudo difícil, nada está funcionando bem. Estou com problemas na escola, estou com problemas no trabalho, a família está com problemas aqui e lá. Circunstâncias são dificuldades, impedem a ação de Deus. Então, eu de propósito somente li os versículos 28 a 30 agora, porque nesses versículos o apóstolo Paulo trata do propósito de Deus, que usa todas as coisas para o bem dos que o amam e são chamados segundo o seu propósito. E depois nós vamos para os últimos versículos do capítulo. No final, o apóstolo Paulo nos revela que nada, o que é nada? Todas as coisas, nenhuma coisa pode nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Nenhuma circunstância, nenhuma criatura. Então, eu queria transmitir para vocês somente esse aspecto. Não vamos tratar de todos os aspectos dessa passagem. Então, o que nós vemos, temos que ver em relação àquilo que o apóstolo Paulo chama todas as coisas? Por que isso é importante? Nós vamos ver ali, existe uma palavra que Satanás usa as circunstâncias também. Ele também usa todas as coisas com o propósito de nos fazer cair, de nos derrotar na nossa fé. O que, que nós lemos em João 10 sobre o adversário? O ladrão vem para roubar, matar, destruir. Então, Satanás usa circunstâncias da nossa vida, tanto de bonança, prosperidade, como de crise, de dificuldades que nós estamos enfrentando para nos fazer cair e derrotar. Por isso, o Senhor Jesus, o que, que ele nos ensina a orar no Pai Nosso? Como? Não nos deixes cair em tentação. A tentação vem. A tentação é uma realidade. O Senhor Jesus foi tentado por Satanás para fazer, criar uma brecha entre Jesus Cristo e o seu Pai Celeste. Satanás tenta. Ele tentou Adão e Eva, através de Eva, um diálogo com Eva, e conseguiu fazê-la desistir da fé na palavra de Deus. E ela deixou com isso de obedecer a Deus. E ela deixou o temor de Deus para lá, e o resultado foi desobediência. Ela fez aquilo que Deus tinha proibido fazer. Ele quer nos desanimar. Ele nos tenta produzir em nós um desânimo muito grande. Ou nós ficamos irritados. Você já ficou irritado com alguma coisa que não ia bem? Você já ficou irritado? Será que Deus está por trás dessa irritação? Não. Satanás, ele quer produzir irritação em nós. E quer nos fazer a murmurar e a criticar. E nós, olha, nós somos fabulosos e impressionantes, como energizados pelo inferno, a nossa mente é fértil em começar a encontrar motivo de murmurar, de reclamar, de criticar. Agora, essas mesmas coisas, isso é o argumento do apóstolo Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus usa, ele nos prova. Quando o nosso professor que nos ensinou algumas coisas, ele nos dá uma prova, qual é o propósito de nos ferrar? Qual é o propósito dele? Ver se nós sabemos aplicar aquilo que ele ensinou. E qual é o alvo? Aprovação. Deus nos prova com o propósito de nos aprovar. E esse propósito, ele é um propósito positivo. Não existe maior alegria para um professor do que se os seus alunos tiram nota 8, 9 e preferencialmente 10. Então, o meu professor de anatomia, o Renato Locke, um senhor já de muita idade, no primeiro dia de aula, ele nos disse o seguinte: olha, aqui o negócio é o seguinte, vocês entraram na faculdade de medicina, a melhor nota, se você sabe tudo que você precisa saber, é 4. Se você souber mais do que você precisa saber, então é 5. Se souber tanto quanto um assistente que está começando, é 6. Se souber tanto quanto meus livre docentes aqui, é 7. Se souber tanto quanto o professor Prates aqui, o meu livre docente comigo, ele souber tanto é 8. Se souber tanto quanto eu sei, é 9. Agora, se você souber mais do que eu, então você vai receber 10. Onde Deus quer nos levar? 4? 5? O propósito dele, mais do que Deus, nós não podemos saber. Então é chegar lá perto. 8, 9. Que Deus nos dê essa visão. Deus permite provações na nossa vida com o propósito de nos aprovar, ver se nós aplicamos aquilo que a sua palavra nos ensina. E ele quer nos dar oportunidade de manifestar a nossa fé. Se eu não tenho essa oportunidade, se eu não sou testado, eu não tenho oportunidade de manifestar a fé. Vocês concordam com isso? Se Deus não me dá oportunidade, e até algumas dificuldades e problemas na nossa vida, como é que eu vou manifestar de que eu realmente creio na sua palavra? Aplico a sua palavra. Então, ele nos dá a oportunidade de manifestar a nossa fé. E qual é o próximo passo que ele quer? Ele quer nos fortalecer e ele quer confirmar a nossa dependência de Deus. Então, vocês lembram, então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Satanás tenta, Deus prova. Nem sempre isso é usado dessa maneira nas nossas traduções em português. Mas o sentido, quando Deus tenta, ele tenta para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento. Agora, eu gosto muito da versão, nova versão internacional, na sua colocação do versículo 28. Então, é ali ele coloca da seguinte maneira: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aquele que age e usa todas as coisas é quem? É o nosso Pai Celeste. Quer dizer, ele não vai querer um mal para nós. Então, ele age. Ele é aquele que está atuando. Ele é o nosso Pai Celeste que nos ama e ele já demonstrou esse amor por nós quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Então, guardem bem esse conceito, apesar da colocação passiva como está na nossa revista atualizada. Então, todas as coisas que operam para o bem, nós temos que subentender que o verdadeiro agente que faz todas as coisas cooperar para o nosso bem é o nosso Pai Celeste. É Deus que faz isto. Não é a coisa em si, não é a situação em si, não são os conflitos que vivemos, as crises que nós enfrentamos. Mas Deus usa, assim como Satanás tem um outro propósito, de nos fazer cair, desanimar, ir ficar irritados e murmurar. Deus tem o propósito de nós aplicarmos a nossa fé, aplicarmos os ensinamentos da sua palavra e aperfeiçoar a sua obra em nossa vida, fazer-nos amadurecer, que o caráter de Jesus Cristo apareça em nós. Então, fica evidente que o agente é Deus, e que ele usa todas as coisas para trazer à existência aquilo que é bom. O que que é bom? Nós temos que ir do versículo 28 para o versículo 29 para entender o que é bom. Vocês sabem que tem muitas pessoas que estão pregando por aí que esse bom é prosperidade, é estar bem, estar de bem com a vida, que todas as coisas vão bem. O apóstolo Paulo não está falando esse tipo de bom. Bom é aquilo que, nas mãos de Deus, está contribuindo para formar a imagem e semelhança com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o seu caráter. Lembre-se que quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem e semelhança dele. O pecado destruiu, detonou essa imagem e semelhança com Deus. E Jesus Cristo veio para restaurar essa imagem e semelhança em nós. E nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos essa tremenda oportunidade, possibilidade de permitir que Deus molde, vocês lembram a palavra novamente, moldar, dar forma ao caráter de Jesus Cristo na nossa vida, mesmo aqui na Terra, no meio de um mundo que está interessado em outras coisas, tem outras prioridades, tem outros propósitos. Então, qual é esse caráter de Jesus Cristo? Nós o encontramos em Gálatas 5, 22 e 23. Podem abrir. Ora, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Como é que eu posso demonstrar que o amor de Cristo? Ele não está falando do amor de amigos. Está falando o amor ágape, que mesmo inclui até os nossos inimigos, né? O que, que ele disse lá em Mateus 5, 46 em diante? Ele disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Certo? Como é que, se eu não tenho oportunidade, se Deus não me dá a oportunidade de eu exercitar isso, como é que vai se manifestar na nossa vida? Entende? E ele mesmo continua, porque, olha, os ladrões, o mundo faz a mesma coisa. Eles gostam um do outro. Eles amam um aos outros. O que, que é especial nisso? Agora, você amar o teu inimigo? Você orar por aquele que está te perseguindo ou está te prejudicando? É outro assunto. Então, o fruto do Espírito se manifesta ali, onde nós, por nossa carne, nós ficaríamos com ódio, com ira, com raiva, com ressentimento. Nós faríamos todo o mal àquela pessoa que nos está trazendo esse problema. E Deus nos dá a chance, a oportunidade de exercitar a nossa fé e confiança nele, dizer, olha, essa situação tá difícil, mas eu vou amar porque o Senhor Jesus disse, amai os vossos inimigos. E é uma oportunidade. Então, bom, mas depois de uma semana o cara não mudou de jeito. Então o que, que eu preciso exercitar? Longanimidade. E na hora que eu quero o bem dele, o que estou fazendo? Estou fazendo benignidade. E na hora que eu tenho que vencer a minha ira, o meu... minha raiva, o que, que eu tenho que usar? Mansidão. E o que mais? Domínio próprio. Vocês veem, isso é dinâmico, isso acontece lá na vida, nas situações, lá na lata. De repente, você está bem, está alegre, contente, e de repente você confronta com uma pessoa que te xinga, que te fala um montão de coisas difíceis. E você, como vai? Como você vai reagir? Então, Deus trabalha isso. Então, bom é aquilo que contribui para formar. Então, mesmo um confronto de uma pessoa que xinga você de não sei o que, tudo é uma oportunidade que Deus usa para formar o caráter de Jesus Cristo em ti. Isso está claro? O amor sacrificial descrito em 1 Coríntios 13, no fundo é a mesma coisa como o fruto do Espírito. Não, o amor, ele é paciente, ele é indulgente, ele não se ufana, não diz, eu sou tal, sou maior do que os outros, não é soberbo, ele busca a paz, ele busca o bem dos outros. Então, por Romanos 8, 28, nós podemos dizer, Satanás vai usar as situações da tua vida, aquilo que pense nessa última semana, o que tudo chegou a ser um motivo de irritação, de contrariedade para você. Pense numa ou duas situações, rapidamente. Qual era a tentação de Satanás? Te deixar irritado. Te deixar com ódio, amargura, mágoa, ressentimento. Buscar vingança. Agora pense, e Deus? Será que Deus poderia ter usado essa mesma situação como oportunidade de ser calmo, de ser pacífico, buscar a paz, ser amoroso, benigno, tratar bem, longânime, manso, ser misericordioso, usar de misericórdia de uma pessoa que talvez acordou mal aquele dia, estava com enxaqueca, estava sentindo náusea, e por isso ela te agrediu. Conciliador, pessoa que perdoa. Você vê as chances? A mesma situação. A ótica mudou. Na hora que nós buscamos, entramos em comunhão com o Senhor. Buscamos, Deus, olha, abre os meus olhos para ver as tuas maravilhas e a oportunidade que justamente essa situação difícil me traz. Tá? Então, vamos para Tiago 1, versículo 12 a 15. Tiago vem depois de Hebreus, não? Vamos ler primeiro do versículo 13 em diante. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta para o mal, não? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É exatamente a tática que Satanás usa. Está claro? Quer dizer, eu estou dando isso aqui como um resumo. Nós temos esse resumo daquilo que eu falei sobre tentação e provação, aqui, claramente. Agora, o versículo 12, ele usa um outro termo. Bem-aventurado o homem que suporta com o quê? Perseverança, aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, recebido nota 8, 9, 10, receberá a coroa da vida. Vocês veem, Tiago mostra claramente esses dois aspectos. Satanás que quer nos derrubar, produzir, estragar a nossa vida. E isso é uma coisa dinâmica, não é uma vez por todas. É todo dia temos nova oportunidade de entrar nos planos de Deus ou nos deixar levar pela tentação de Satanás. Então, a dinâmica da provação, versículo 12, Deus nos prova. Ele espera ver em nós perseverança sem necessariamente ter havido uma solução visível à aprovação. Sabe, muitas vezes as situações, como o irmão Patrick agora acabou de dizer, a situação não mudou. Mas quem mudou? A tua perspectiva mudou. A tua visão da coisa mudou. Você assumiu a visão que Deus te colocou no coração através da sua palavra. Ele gerou esperança. Ah, mas uma semana depois ainda não resolveu? Perseverança. Teve algumas pessoas que tiveram que esperar 30 ou mais anos para que Deus respondesse a oração. E talvez alguns até morreram antes de ver a resposta de Deus a um determinado problema na sua vida. Então, mesmo assim, a perseverança foi a mesma. Agora, alguns têm a alegria de poder ver a resposta ou a solução para aquela situação difícil. Outros talvez não, mas Deus quer produzir em nós a perseverança e a confiança que Ele está no controle. E vamos abrir 1 Coríntios 10, versículo 12 a 13, onde o apóstolo Paulo, ele nos diz claramente o seguinte, no versículo 12, em relação a tentações, a dificuldades, ele diz o seguinte, aquele, pois, que pensa ou julga estar em pé, veja que não caia. Entende? Você está... isso aí não é uma tentação para mim. Isso aí não... isso não me afeta. Isso não é problema para mim. Cuidado. Se você julga estar em pé, veja que você não caia. O Senhor Jesus nos mandou orar. Não nos deixes cair em tentação. Isso não significa que nós não sejamos tentados ou provados. Mas que quando tentados e quando provados, que nós não caiamos em pecado, em murmuração, em irritação, em nenhuma obra da carne. Então, no versículo 13, são aquelas famosas palavras, não vos sobreveio tentação, que não fosse comum aos homens. Eu estou usando uma outra tradução da Nova Versão Internacional. Todos os homens, todos nós somos provados e tentados por Satanás para fazer o mal. Não existe nada fora disso. Deus é fiel. Ele não permitirá que sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo vos providenciará um escape ou livramento para que o possam suportar. Está bem entendido até agora? Isso é a parte teórica. Vamos para a prática. Nós temos um exemplo no Antigo Testamento que é o contrapeso do versículo 28 de Romanos 8. Nós encontramos isso em Gênesis 50, versículo 20. Nós temos aqui uma turminha de uns velhinhos, todos eles, acho que quase todos eles com mais de 80 anos, perturbados por causa de uma situação que aconteceu 60 anos antes. E 60 anos antes se manifestou a preferência que Jacó teve por seu filho José, tanto que ele deu um distintivo e tratava ele como, no fundo, o administrador da casa. Ele mandava ele ver os seus irmãos, vigiar os seus irmãos mais velhos, mandava eles ir no campo, e para isso ele lhe deu uma túnica de linho. Não, sabe, isso é uma coisa... Se você dá túnica de linho, naquela época era uma coisa... Só os reis tinham, né? Os príncipes. Quer dizer, os outros irmãos não tinham uma túnica de linho. Eles tinham túnicas. Mas ele tinha essa túnica de linho que o distinguia. Você é especial. E ele sabia disso. E os seus irmãos, eles ficaram com muita ira dele por causa dos sonhos dele. E quando o pai mandou eles mais uma vez vigiar, ver o que os seus irmãos estavam fazendo, se eles estavam cuidando bem do rebanho, então eles dizem, lá vem o sonhador. Vamos dar cabo dele. E eles o pegaram, arrancaram a túnica, rasgaram a túnica, mancharam ela com sangue de um bode lá, e jogaram ele num poço e o venderam ele como escravo para o Egito e para o pai. Eles pegaram aquela túnica e disseram, olha, encontramos isso, isso aí é de José? Então detonaram a vida de José e eles não imaginaram que também teriam detonado de tal forma a vida do pai, de Jacó, que ficou durante 25 anos chorando o seu filho que tinha morrido pretensamente. Então, Jacó, José, nesse meio tempo, então, ele foi vendido como escravo. Veio trabalhar na casa de um oficial da guarda de Faraó, Potifar. Potifar imediatamente reconheceu nele os dons de administrador e administrador honesto, que é já uma administrador, encontrar um bom administrador já é difícil. O administrador honesto é mais difícil ainda. Então ele confiou toda a sua casa a José. E José subiu. Satanás usou a mulher de Potifar para tentar derrubar José na sua dignidade. Mas José tinha um apego, ele tinha temor de Deus. E por causa do temor de Deus, ele disse, eu não posso te tocar. Nós podemos talvez ter algumas horas de sexo bom, mas eu não vou tocar você, por temor a Deus. Você é a mulher do meu patrão. E nós sabemos o que aconteceu, ela virou a jogada e agora e José foi parar na prisão. Ele não foi parar na prisão injustamente somente, mas ele ficou muitos anos na prisão. Se nós lemos o relato bíblico, ele ficou mais de 10 anos, 12, 13 anos, na prisão, totalmente injustamente. Nem fizeram um julgamento justo. Nem podia se defender. E o que nós vemos? Por temor a Deus, ele se tornou um excelente administrador da prisão. Tanto que o carcereiro entregou o cuidado de todos os presos. O que significa isso? A carceragem, os tratos que eles recebiam, comida, olha, tudo que está envolvido com uma prisão. E aparentemente os presos estavam mais ou menos bem satisfeitos, porque a gente não lê de nenhum motim, nenhuma tentativa de fuga. Mas ele ali, Deus usou ele como seu instrumento lá naquele lugar, naquelas situações. E as prisões no Egito, seguramente, eram tão ruins quanto as nossas. E depois, nós vemos, ele teve aquela oportunidade de interpretar os sonhos daqueles outros co-prisioneiros, e eles se cumpriram exatamente como ele tinha interpretado, e ainda ficou esquecido. Mais um ano e meio, 2 anos depois só, que alguém lembrou quando Faraó teve sonhos. E chamaram então José lá da prisão, e ele de prisioneiro, administrador da prisão, ele se tornou o grão-vizir, ou então o primeiro-ministro de Faraó. E novamente ele demonstrou a sua sabedoria divina em administrar os bens que Deus estava dando ao Egito, a abundância que Deus estava dando ao Egito, aqueles 7 anos de colheitas maravilhosas de gados que estavam se reproduzindo, e ele soube administrar isso. E aí chegaram seus irmãos, quando chegaram os tempos de fome, os seus irmãos, e ele reconheceu, se deu a reconhecer numa segunda vinda, não é propósito, não é tratar da vida de José. E ele se deu a reconhecer a eles, e eles ficaram assustados. Ele diz, agora ele vai nos matar. Porque nós quisemos o mal para ele. Eles estavam perfeitamente conscientes, mas eles não tinham uma visão que poderia trazer paz aos seus corações. Eles buscaram Jacó, trouxeram o filho mais novo, Benjamim, o irmão mais novo de José. Mas, depois que Jacó morreu, 17 anos depois, eles fizeram lá a sua conferência e disseram, olha, mas não é possível. José somente deve ter feito esse bem por causa, porque Jacó estava vivo. Agora Jacó morreu, nosso pai morreu, ele vai nos perseguir, ele vai nos transformar em escravo. Então, nós vamos nos apresentar a ele. Então, nós lemos aqui, em Gênesis 50, o resultado da confabulação do projeto, do propósito deles. Eles fizeram-se... versículo 18. Depois também vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele, quer dizer, assim como se prostra diante de um rei, e lhe disseram, eis-nos aqui por teus servos. Na verdade, a palavra significa teus escravos, não servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Ele nomeou o pecado deles. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Sabe, eles estavam tirando a conclusão pelo coração deles. Eles teriam ficado com raiva mesmo 80 anos ou 100 anos depois. E eles estavam perturbados com isso. E eles precisaram ouvir da boca dele, disse, olha, vocês intentaram o mal. Eu reconheço. E vocês também estão reconhecendo isso, pela sua atitude. Mas existe uma solução. Deus trabalhou a minha vida, ele foi formando, foi forjando uma outra atitude em meu coração por temor a Deus, por amor a Deus. Não amor a Jacó, mas por amor a Deus. Eu não sou Deus, eu não vou castigar vocês, mas eu vos perdoo. Talvez eles jamais tenham esperado ouvir isso. Ele os consolou e lhes falou ao coração. Então, você pode imaginar uma vida mais difícil do que aqueles primeiros 15, 17, 18 anos da vida de José, quando ele estava como escravo e depois preso. Houve o tempo de glória depois. Mas Deus foi formando o seu coração. E Deus permitiu que essa tribulação, esse tempo difícil, fizesse amadurecer em José uma atitude de que no fundo honra a pessoa de Cristo, que já é a imagem de Jesus Cristo, o amor que vai além do mal. Quais as bênçãos dessa prova na vida de José? José aprendeu perseverança, compare com o fruto do Espírito, perseverança, ele serviu bem por temor e amor a Deus, ele aprendeu fidelidade, ele aprendeu esperança apesar de circunstâncias desfavoráveis, ele aprendeu humildade, apesar de sua posição destacada depois como primeiro-ministro de Faraó, ele aprendeu mansidão quando havia motivo de irritar-se. Ele aprendeu domínio próprio diante de seduções sexuais. Ele aprendeu benignidade, usar de bondade. Ele se tornou um reconciliador, um pacificador e perdoador. Por quê? Por amor a Deus. O que, que Deus quer quando nas nossas situações difíceis? Não é esse o caminho que ele quer fazer contigo e comigo? Ele já tem podido fazer isso? Vamos só virar nossas páginas para Isaías 38, versículo 15. Ali nós encontramos o rei Ezequias, que tinha ficado mortalmente doente. O profeta Isaías veio a ele e disse: prepara a tua casa, que vais morrer. Ele chorou diante de Deus e Deus o curou. Agora nós lemos então a partir do versículo 15. Que direi eu? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Olha, ele falou isso aí, foi amargura da minha alma. 38 anos de idade e morrer. Ele tinha 38 anos, gente. É um jovem. Ele ia morrer. Senhor, por essas disposições tuas, versículo 16, vivem os homens e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Eis, agora versículo 17, eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Ele reconhece, foi grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. E por quê? Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Puxa! O que que Ezequiel experimentou? Deus perdoou todos os seus pecados. Ele nisto, ele viu a maior bênção. Não que ele fisicamente sarou e que Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Mas que Deus considerou ele e ele reconheceu-se pecador diante de Deus. Ele pôde dizer essa grande alegria: Deus lançou os meus pecados atrás de ti, atrás de si. Então, olha, quantas bênçãos essa grande amargura. Vocês têm elas enumeradas aqui. Foi curado de doença fatal. Experimentou a amargura e a ansiedade da morte iminente. É verdade. Mas experimentou que Deus esteve com ele. Ele testemunha da bênção que viveu. Seu espírito depende daquilo que Deus quer. Ele busca a vontade de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Temos a Bíblia. Nós podemos buscar as disposições de Deus. A nossa amargura, será que ela nos levou a encontrar o shalom de Deus, a paz de Deus? Deus amou a sua alma e o salvou, Deus perdoou todos os seus pecados. E se nós vamos para o Salmo 18, o rei Davi, quando ele era jovem, durante 3 anos e meio ele teve que fugir do próprio sogro e do rei Saul. E quando esses dias passaram, então ele escreveu esse Salmo 18, que dizem, não, veja isso, está claramente dito, Salmo 18. Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse canto no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E o que que ele disse? Olha, ele plasticamente ele mostra aquelas situações. Eu te amo, ó Deus, Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha. Qual seria o contrário de rocha? Pântano. Certo? O que que acontece? Você já andou uma vez no pântano? Já andou? O que aconteceu? Você tenta tirar a perna e suga mais para fundo. Você já andou em cima de uma rocha? Ela não cede nada. Hoje em dia nós temos asfalto das ruas, né? É firme. Dá firmeza. Tu és a minha rocha. A minha cidadela. Quer dizer, tem que pensar numa fortaleza antiga. A parte mais difícil de conquistar de uma fortaleza. O meu libertador, aquele que me libertou. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Várias vezes ele se refugiou em cavernas, a caverna de Adulão. Teve várias cavernas nas quais ele se refugiou. Saul entrou na parte da frente e ele estava com seus homens atrás. Deus lhe tinha dado a oportunidade de matar o seu inimigo às escondidas. E ele não o fez. Não o fez. Ele diz: o Senhor é o meu rochedo no qual me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Então, quanta bênção ele experimentou nesses 3 anos e meio de provações. Imagina, você deita à noite, você sabe que o teu inimigo está do outro lado da montanha e pode te matar qualquer hora que te encontrar. Então, qual é o propósito de Deus com todas as coisas? Então, vamos voltar para Romanos 8, e eu vou encerrar aqui, vou deixar o outro para uma próxima mensagem. A segunda parte. Então, qual é o propósito? Romanos 8, 17 nos ensina o seguinte: que se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Nós nos tornamos filhos pela fé que depositamos na obra de Cristo, né? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Qual é o propósito? Que Deus, então, trabalha nas nossas vidas, Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, que o caráter de Jesus Cristo apareça em nós. Mas para quê? Para que nós, aqui nesta vida, já sejamos preparados para participar da glória que um dia teremos com Cristo. Entende? O que que, então, ele diz? Da maneira como participamos dos seus sofrimentos, nós participaremos da sua glória. Vocês lembram que o Senhor Jesus, desde o primeiro sermão, lá no Sermão do Monte, ele sempre nos mostrou isso, que por causa da nossa fé, por causa da nossa confiança em Cristo, nós temos que contar que seremos perseguidos. E a perseguição, ela é real. Existem muitas pessoas que correm risco de vida por causa da fé em Cristo. Mas em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. E essa nova criatura deve ficar cada vez mais parecido com Cristo, cada vez demonstrar mais o amor de Cristo, lá de 1 Coríntios 13, o fruto do Espírito, para que aqui já, nesta vida, já apresentemos a sua glória. O que que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 5,16? Vós sois a luz do mundo. Todas essas novas criaturas, todas essas pessoas de pecadores salvos e transformados em nova criatura em Cristo. Nós somos luz do mundo, nós somos a luz no mundo. E que para que as pessoas que vejam, o que que eles podem ver? Eles podem ver aquilo que nós fazemos, a maneira como nós nos relacionamos, como nós agimos, como nós falamos, como nós tratamos as pessoas, para que o nosso Pai Celeste seja glorificado. Então, já nesta vida, nós estamos participando dessa glória. Porque se uma pessoa vê em nós a glória de Deus, nosso Pai Celeste, isso está nos preparando para que, na eternidade, depois da nossa morte física, ou quando Cristo voltar, nós participemos plenamente da sua glória. Todas as coisas cooperam. Deus faz todas as coisas cooperar conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, chamado segundo o seu propósito. Qual é o propósito? que Jesus Cristo seja formado em nós. Onde você está se encontrando nesse processo? Você está vivendo uma situação que você diz, eu não quero, eu queria que isso acabasse. Mas você está deixando de ver que Deus tem um propósito, Ele tem o seu propósito. Que você demonstre no meio dessa situação difícil a imagem e semelhança de Cristo, o caráter de Cristo. Então, que Deus os abençoe nesse sentido. E no versículo 30, ele ainda nos diz, ele resume o propósito eterno de Deus. Ele nos predestinou. Desde quando ele tem esse propósito? Desde a eternidade. Nós não podemos entender isso. Mas ele, desde a eternidade, ele nos predestinou para que, sendo chamados, nós fomos chamados pela pregação do Evangelho, pela fé em Jesus Cristo, fomos justificados, e pela obra e por todas as coisas que Deus usa, nós já estamos participando da glória de Cristo nesta vida, mesmo se as circunstâncias podem ser difíceis, ou ruins, ou complicadas, ou desanimadoras. Que Deus nos abençoe juntos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por todas as coisas que tu tens permitido em nossa vida. Nós agradecemos por aquelas que nós, onde nós claramente distinguimos a tua obra e o teu propósito. Nós te pedimos por aquelas onde nós temos dificuldade em aceitar certas provações, dificuldades que parece que não tem solução. Mas nós agradecemos que tu queres trabalhar o nosso coração, para que em meio a essas situações também mais complicadas, possamos glorificar e honrar o teu nome e a tua salvação, e te glorificar em nossas vidas. Muito obrigado que tu tens ali, olhando lá já para o futuro, tu tens um propósito de glória para cada um de nós. E para cada um dos nossos irmãos espalhados no mundo inteiro, em tantos contextos culturais diferentes, que é o mesmo propósito de que Jesus Cristo seja formado em suas vidas. E nós, nesse sentido, te pedimos por aqueles nossos irmãos reunidos em retiros para juntos aprender de ti, buscar a santificação em Cristo, que eles sejam abençoados nesses dias enquanto o mundo está dando vazão à carne e aos pensamentos vis e até pecaminosos e está mergulhado tempos difíceis. Nós te pedimos que a tua glória possa estar com cada um dos teus filhos e com cada um de nós. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.